Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu era separada. Tinha uma filha de 6 anos e morava com a minha mãe, que me ajudava a tomar conta da minha filha para eu poder trabalhar. Minha mãe era viúva, já fazia tempo, e nunca mais quis saber de homem. Aliás, eu também não tinha ninguém. Até porque depois de tudo que passei nas mãos do meu ex-marido, que só me traía, mentia para mim, também já não queria me envolver com outro homem. Pelo menos não tão cedo. Trabalhava como doméstica numa casa de família, casa que ficava num condomínio, não era assim um condomínio de luxo, mas era um condomínio assim de um padrão bom. Meus patrões eram da área do direito e também davam aulas à noite numa faculdade. Só que aconteceu uma coisa que me deixou preocupada. Eles me contaram um dia que tinham vendido a casa e iam se mudar para Santa Catarina, ou seja, eu teria de procurar um outro emprego. Naquela época, minha mãe já não andava muito bem de saúde, de modo que era eu quem colocava dinheiro dentro de casa. Minha cabeça ficou fervilhando por conta dessa preocupação. Imagine ficar sem emprego naquela situação. Só que aí, para minha surpresa, o vizinho do lado veio conversar comigo. O seu Gilberto era um homem assim de uma certa idade, devia ter um 65 anos, mais ou menos, e morava sozinho naquela casa. Eu não fazia ideia, mas a mulher que trabalhava ali para ele tinha pedido a conta, já fazia algum tempo. Era uma diarista que estava fazendo o serviço para ele. Não ia todo dia. Se não me engano, era segunda, quarta e sexta. Eu acho que ele ficou sabendo que meus patrões tinham vendido a casa e aí veio conversar comigo. E me tratou com tanta simpatia, com tanta educação. Para resumir, ele sabia que a casa tinha sido vendida e que meus patrões iam embora. E aí perguntou: por acaso você já tem alguma coisa em vista quando eles foram embora? Puxa, pior que não, viu? Tô esperando para ver o que eu vou fazer da minha vida. Escuta, você não quer trabalhar para mim? Tô precisando de uma pessoa aí para cuidar da casa. Foi só naquele momento que eu soube que a mulher que trabalhava ali tinha pedido a conta. Olha, nem consegui disfarçar a minha empolgação. Repito, eu andava tão preocupada, sabe? Não conseguia nem dormir direito, só pensando naquela situação. Eu desempregada, e sendo que, enfim, era eu que sustentava a casa, né? A mim, minha mãe, minha filha. E de repente aparece aquele homem me fazendo aquela proposta. Para encurtar a história, ficou tudo resolvido. Conversei com a minha patroa e ela concordou que eu começasse a trabalhar na casa do seu Gilberto, assim de maneira imediata. Fazia o serviço ali da casa dela de manhã e na parte da tarde cuidava da casa do seu Gilberto. Ele, inclusive, já tinha dispensado o serviço da diarista que trabalhava ali para ele, porque ela não podia ser empregada assim de um modo integral. Era diarista, trabalhava 3 vezes por semana, às vezes 2. Isso me deu assim uma tranquilidade. Aquela proposta, olha, verdade seja dita, caiu do céu. Seu Gilberto já era aposentado, mas também vivia de renda. Tinha algumas casas alugadas, 2 portas comerciais ali, no bairro mesmo. E olha, eu não imaginava que ele fosse tão bem de vida. Quer dizer, para morar num condomínio daqueles, muito pobre não devia ser, né? Porque Repito o que disse no começo, não era assim um condomínio de luxo, mas tinha um excelente padrão. Ele era viúvo, tinha um filho que já era casado e que morava na sua casa própria. Aliás, eu já tinha visto esse seu filho, a esposa dele inclusive, porque de vez em quando eles iam ali visitar o pai. Aliás, depois eu fiquei até pensando, puxa, morar sozinho daquele jeito, né? Ele devia se sentir muito só. Aliás, eu senti isso já nos primeiros dias. Sem contar que parecia, assim, ser uma pessoa muito carente. Tanto que depois que comecei a trabalhar ali, exclusivamente para ele, percebi que ele era muito mais bacana até do que eu imaginava. Para se ter uma ideia, ele fazia questão que eu tomasse café da manhã com ele, ali na mesa, e que também almoçasse com ele. E sabe, aos poucos eu comecei a me afeiçoar a ele, muito mais do que podia imaginar. Até porque não tinha como ser diferente, né? Ele me tratava tão bem, sempre com muito respeito. E volta e meia, me dava alguma coisa para eu levar para minha filha, ou até para mim mesmo. E ai de mim se eu recusasse. Ele não gostava. Ficava sentido. Na verdade, ele adorava conversar comigo enquanto eu fazia o serviço. Ficava ali perto, puxando assunto. Um dia ele falou que queria conhecer a minha mãe e a minha filha também. Porque eu já tinha comentado com ele, né? Que morava com as duas. E eu prometi que as levaria ali quando desse uma oportunidade. Até que de tanto ele insistir, um sábado levei minha filha para trabalhar comigo. Seria melhor nem chamar minha mãe para ir também, porque ela andava assim meio ruinzinha da coluna e com toda certeza não seria legal ela sair de casa. O fato é que eu e o seu Gilberto, a gente se deu muito bem assim de saída. E quando eu levei a minha filha então, olha, ele se encantou. Como ele tinha só um filho e adulto, ainda por cima, casado já, ele chegou a comentar comigo que sempre teve o desejo de ser pai de uma menina. Seu filho já tinha lhe dado 2 netos homens, mas por enquanto nenhuma menina. Acho que foi até meio por isso que ele se encantou com a Paloma. Imagine a felicidade da minha filha, né? Recebendo toda aquela atenção. Tinha um pai que não ligava para ela. Aí conhece alguém que se derrete todo de encantos por ela. Aliás, foi nesse dia que eu também acabei conhecendo o Reinaldo. O Gilberto queria me levar de carro para casa, mas eu falei que não precisava se incomodar. E no fim, como a minha menina estava junto, resolvi chamar um carro de aplicativo. Na verdade, nem ia chamar carro nenhum. Ia de ônibus mesmo. Só que no caminho até o ponto, ela começou a se queixar de uma dorzinha na barriga e, no fim, resolvi chamar o carro. O Reinaldo era o motorista desse carro. E sabe, outra pessoa assim, super simpática, daquele tipo que vale a pena conhecer. Tanto que fomos conversando o trajeto todo. Eu gostei do jeito dele. Tanto que, no fim da corrida, acabei lhe passando o meu número. Ele falou que ia ligar pra gente poder conversar mais. E eu falei que ia ficar esperando. Em resumo, mesmo não sendo a minha intenção a princípio, que era justamente o contrário, a gente acabou se envolvendo. Como já disse, eu era separada. E por conta das traições do meu ex-marido, tinha jurado a mim mesma que não queria mais saber de homem. Pelo menos durante uns bons anos. Não queria passar por todo aquele sofrimento de novo. Só que uma coisa é o que a gente fala, né? O Reinaldo, ele foi se aproximando, acabou me conquistando e sem fazer muita força. No fim, nos envolvemos. E em pouco tempo ele começou a frequentar até a minha casa. Às vezes, final de semana, principalmente, ele ia me buscar no final do serviço. Sabe, de repente, tudo começou a dar certo na minha vida. Fiquei com aquele medo, né, quando pensei que fosse ficar sem emprego, mas aí apareceu o seu Gilberto e eu fiquei empregada. De novo, quer dizer, uma preocupação a menos. Com o melhor patrão que podia existir, né? Aí de repente estava sozinha, até sem querer envolvimento com ninguém, mas de repente conheço o Reinaldo e a gente começa a namorar. E eu não posso esconder que eu estava feliz com ele. Às vezes ele me ligava no horário do serviço e eu sempre fazia uma pausa para conversar um pouco com ele. A não ser que o seu Gilberto estivesse muito perto. Aí eu encerrava a ligação, né? Mandava uma mensagem perguntando o que, que ele queria, porque não dava para falar naquele exato momento. Um dia, ele me ligou assim com uma certa insistência. E aí, eu tive de atender. E como o seu Gilberto estava ali perto, viu, né? Eu atendendo a ligação, e depois perguntou: posso saber com quem que você estava falando, Vera? Era o Reinaldo, meu namorado. Olha, eu notei uma mudança nele na mesma hora. Ele ficou em silêncio durante algum tempo. Sabe, notei a mudança por quê? Porque ele estava assim com um semblante tranquilo. Mas quando eu falei e ele perguntou, né? Quem é que estava ligando para mim, que tinha ligado com tanta insistência, porque ele ouviu, né? E eu falei que era o Reinaldo, meu namorado, e eu percebi que ele ficou estranho. Depois, inclusive, depois de alguns segundos, porque ele ficou quieto durante um tempo, ele falou: não sabia que você tinha namorado, você nunca comentou comigo? Pois é, que eu conheci o Reinaldo não faz muito tempo. Olha, eu vi que ele não gostou. Fez uma cara esquisita. E então falei que ia pedir pro Reinaldo não me ligar mais no horário de serviço. Que quando precisasse conversar comigo, mandasse mensagem. E quando desse, eu responderia. No que ele retrucou: não é isso, Vera. Pode conversar com ele. Só fiquei surpreso, né? Não sabia. Olha, não sei explicar, mas foi desse dia em diante que esse homem mudou comigo. Ele que vivia conversando, puxando assunto, até fazendo brincadeira, depois que, não sei, me pareceu que tudo tinha perdido a graça para ele. Sabe, conversava comigo assim, de vez em quando, né? Ou então estava com um livro na mão, ou então sentado numa cadeira ali na varanda. Isso quando não saía e passava o dia fora. Eu senti que ele tinha mudado. Como se algo tivesse incomodado muito. E foi justamente o começo dessa mudança naquele dia. Quando ele me perguntou quem conversava comigo, quem ligava com tanta insistência, e eu falei que era o meu namorado, foi naquele dia. Será, meu Deus, que ele ficou com ciúme? Mas que absurdo! Tem nada a ver, a gente é sabe, ele é patrão, sou empregada, a gente se dá bem, sabe? Posso até dizer que tínhamos nos tornado amigos até, mas não faz sentido, né? Olha, isso começou a me incomodar, porque ele mudou muito comigo, modo de tratar. Até que um dia eu, sabe, fui lá e perguntei: seu Gilberto, posso fazer uma pergunta pro senhor? O senhor tá bravo comigo? Bravo? Não, tá tudo bem. Olha, só de olhar para ele eu sabia que não tava tudo bem. E ou eu muito me enganava, sabe, ou a mudança do jeito dele comigo, sabe, tinha muito a ver com aquele dia e com aquela pergunta que ele tinha me feito e com a resposta que eu dei. quando ele soube que eu estava namorando. Mas, meu Deus, será que ele não tinha gostado de saber que eu tinha namorado porque, sei lá, tivesse alguma pretensão comigo? Será que aquilo era ciúme? Mas, convenhamos, né? Não fazia nem sentido. Era uma coisa que não tinha nada a ver. Só que, às vezes, eu pegava ali num canto e de repente percebia que ele estava olhando para mim. Sabe quando a pessoa te olha como se quisesse dizer alguma coisa? Olha, tantas coisas passaram pela minha cabeça. Inclusive coisas que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Porque, sei lá, a impressão que me dava era de que ele tinha ficado com ciúme. Quando eu falei que tinha namorado, será que ele tinha algum sentimento por mim? Um dia, para minha surpresa, depois de passar a tarde ali me rodeando, ele veio com uma conversa que me deixou assim, em alerta. Primeiro perguntou: e o teu namoro, Vera, como é que tá? Meu namoro? Normal. Mas por quê? Não, por nada. Só pra saber. Hoje em dia, as pessoas assim mais jovem namora, dali a pouco acontece alguma coisa, né? Ele fez mais um rodeio, até que me olhou sério de novo e falou: sabe que eu estava prestes a te fazer uma proposta que poderia ter mudado a tua vida, a vida da tua filha, quando você me contou que estava namorando? Você me deixou numa situação bem ruim, sabe, velho? Proposta? Mas como assim, seu Gilberto? Ah, deixa pra lá, né? Agora nem adianta falar, né? Você tá namorando? Ué, mas se não adiantava tocar no assunto, por que que o senhor começou a falar então? Agora fale tudo. Ah, foi uma bobagem da minha cabeça. Mais uma vez ele desconversou, começou a zanzar pela casa, mas antes de encerrar o meu expediente, ele voltou. Eu podia mudar a tua vida para melhor, sabia? Mas será antes, né? Porque agora que você tá namorando. Mas, seu Gilberto, eu não tô entendendo muito bem melhorar a minha vida. E o que que tem o fato de eu estar namorando? Explica, o que que tá acontecendo? Que faz tempo que o senhor tá diferente comigo, mas eu não... Onde que o senhor tá querendo chegar? Fale. Foi então que ele se aproximou, me olhou durante um tempo e depois falou uma coisa que, juro, eu sinceramente não esperava. Sabe, ouvi da sua boca. Sabe o que que eu ia propor para você? Vir morar aqui nessa casa. Aliás, você e a tua filha. Aliás, você podia até trazer a tua mãe, se quisesse. Morar aqui, mas como assim, seu Gilberto? O senhor tá falando sério? Claro que tô. Aliás, Vera, eu ia te propor até mais do que isso. Meu Deus, será que você nunca percebeu que eu... A gente podia até assinar um documento, assim, de união estável. Assim, você e a tua filha nunca mais iam ficar desamparadas, né? União estável? O senhor tá brincando comigo, né? Sabe quando você não acredita? Quando que eu podia esperar uma coisa dessas? Nunca na vida. O que ele tinha acabado de dizer é que queria me propor morar com ele ali, como marido e mulher. Bom, pelo menos foi o que eu entendi. Olha, eu fiquei boba, sem palavras, esperando que ele dissesse mais alguma coisa. Mas ele também ficou em silêncio. Demorou para voltar e se manifestar. De repente, respirou fundo e falou: mas ainda está em tempo, viu, Vera? Porque eu ainda não desisti de te fazer essa proposta. Me diga, você aceitaria vir morar aqui nessa casa? Você e a tua filha, claro, né? E até a tua mãe. Mas, seu Gilberto, como que eu vou fazer isso? E mais a mais, o senhor sabe, eu tenho um namorado. Ué, é só terminar com ele. Eu vou cuidar muito bem de você e da tua filha, Vera. A gente vai num cartório, assina um documento de união estável, e vocês nunca mais vão passar dificuldade na vida. A vida de vocês vai mudar para muito melhor. Pensa nisso. Olha, eu achei aquilo uma loucura. Tanto que falei que não tinha como, né? Mas ele disse que eu não precisava tomar nenhuma decisão assim, no calor do momento, que eu podia pensar e depois ele dá uma resposta. Conversei com a minha mãe, contei tudo pra ela, né? E não é que ela me incentivou a aceitar? Falou que era a melhor coisa que podia ter me acontecido na vida. Que era para eu aceitar sem pensar. Até porque tinha de pensar no futuro da minha filha. Mas de que jeito, meu Deus? Uma proposta daquelas. Para aceitar, primeiro, eu teria de me afastar do Reinaldo. Isso o Gilberto deixou bem claro. Lógico, né? Aliás, eu seria obrigada a terminar o meu namoro, já que ele queria assinar um documento de união estável comigo. Ou seja, na prática, ele queria que eu fosse sua mulher. Pela minha mãe, eu teria aceitado a proposta no mesmo instante. Só que eu pensei, pensei, repensei, mas não tive coragem. Sei lá, eu ia me sentir como se estivesse me vendendo. Eu gostava do Reinaldo. Não queria terminar com ele. Tudo bem, nosso namoro pode não dar em nada. Quem que pode saber, né? Mas de qualquer modo, imagine o que ele ia ficar pensando de mim se eu terminasse o nosso namoro para aceitar a proposta do meu patrão. Além de não ter aceitado, claro que também fui obrigada a sair do emprego, né? Porque, convenhamos, não tinha mais clima para continuar ali. Não tinha como mesmo. Olha, mesmo depois de tomadas as decisões, eu continuo pensando em tudo isso. E tem horas até que eu penso nos conselhos da minha mãe, mas depois eu volto atrás, porque eu acho que tomei a decisão certa. Meu Deus, com que cara que olhar para esse homem todos os dias? Sabe, porque se eu assinasse qualquer coisa e aceitasse morar com ele ali, não teria sido por amor. Paixão, muito menos. Entende? E para ficar trabalhando ali, depois de dizer que não aceitava a proposta dele, era praticamente a mesma coisa, né? Ele ia ficar com aquela cara amarrada o resto da vida se eu dissesse que não aceitava a proposta que ele me fez. Isso se ele mesmo não me desse a conta no mesmo instante diante da minha negativa. Foi muito difícil para mim, até porque eu precisava do emprego. E quer saber, tinha me afeiçoado a ele, mas é um tipo de sentimento completamente diferente. Tem nada a ver uma coisa com outra. E a minha filha, meu Deus, como que eu olharia para minha filha depois? Aliás, como eu me olharia a mim mesma no espelho? Não tinha como. Deixei o emprego, me afastei dele, mantive meu namoro com o Reinaldo. E uma coisa eu digo, nada vai me fazer pensar que fiz a escolha errada, porque hoje posso até estar passando por dificuldades, mas não trocaria a vida que eu tenho por uma boa vida, entre aspas, né? O dinheiro é coisa super necessária e faz bem para qualquer um. Só que não valeria o preço. Pelo menos não para mim. E de mais a mais, eu também tenho meu orgulho, minha dignidade, meu amor próprio. Por isso acho que nunca vou me arrepender. Não tinha porquê. A gente não pode confundir as coisas, sabe? Tentar misturar uma coisa com outra e pensar que uma coisa possa se tornar uma outra, que é completamente diferente. Sabe, essa coisa de amor, de paixão, é coisa que dá espontaneamente na gente. Não é coisa que você determine, vou sentir tal coisa por esse homem e por aquele não vou sentir, não tem como. De modo que acho que tomei a decisão certa. Às vezes, quando enfrento as dificuldades do dia a dia, eu volto a pensar no assunto, mas logo em seguida eu volto atrás e vejo que tomei a decisão certa. Quem sabe um dia eu possa ter tudo. Uma vida boa, confortável, para mim e para minha filha. Mas mantendo o amor. Sabe? Me mantendo ao lado de uma pessoa de quem eu gosto de verdade, mas gosto de paixão. E não que eu estime como um pai ou um irmão. É por isso que eu rezo todos os dias e peço em oração. Quem sabe o dia aconteça e eu possa ter tudo, meu Deus. É por isso que eu rezo, para dar conforto para minha filha, para minha mãe, mas não me vendendo, sabe? Em troca de uma boa vida, de dinheiro. Não. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Será que eu tomei a decisão errada, meu Deus? Me diz. Será?
Loose lips on ships, I'm getting to grips with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? It doesn't make me want to stay. Why don't we break up? There's nothing left to say. I got my eyes shut, praying they won't stray. Hope you blow away. You say we're fatally flawed. Well, I'm easily bored. Is that okay? Write me up. Last kiss, I'll walk away. Why don't we talk about it? I'm only here, don't shout it. Give them time, we'll forget. Let's pretend we never met. Why don't we break up? There's nothing.
Why don't we break up? There's no
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha feito amizade com a Gisele, minha vizinha, logo que ela se mudou ali para a casa do lado da nossa, com a família. Na época, eu estava com 29 anos e ela devia ter uns 25, 26. E talvez por conta disso, de termos assim uma idade parecida, acabamos ficando bem próximas. Uma moça tão bonita, aliás, fiquei até admirada quando ela me contou que estava sozinha, não tinha namorado. Até comentei. Se tá sozinha, por que que é, né, Gisele? Bonita do jeito que você é. Ele tá cheio de homem querendo ficar com você, né? Que adianta? Nenhum me interessa. Foi o que ela falou. Que ela respondeu. Eu era casada. Eu e o Adriano, meu marido, já estávamos juntos há bastante tempo, quase 10 anos. E por uma escolha nossa, não tínhamos filhos ainda. Volta e meia, eu e a Gisele, a gente conversava ali, na divisão das nossas casas, até que, algum tempo depois, ela entrou num assunto que, olha, para ser sincera, pelo menos até aquele momento, era algo que eu não pensei que fosse do conhecimento de vizinhos ali da rua. Até porque era uma coisa bem íntima, né? De repente, nós duas ali conversando, ela fez uma carinha assim meio diferente, falou: Karine, já faz um tempinho que eu queria te perguntar uma coisa, só que tô meio sem coragem. Você não vai me levar mal se eu perguntar? Claro que não, Gisele. O que que é? Então, é uma coisa meio doida, eu nem sei se é verdade, mas assim, ó, se você não quiser responder, tá tudo bem, viu? Eu vou entender. Gisele, para de fazer rodeio. Pergunta. Você sabe a Fátima aqui da frente? Então, esses dias eu estava conversando com ela e ela me contou uma coisa que, olha, nesse momento, antes mesmo de ela terminar a frase, eu já meio que desconfiei da pergunta que ela estava querendo fazer. E eu não estava enganada. De repente, ela concluiu que ela me contou que você e o teu marido frequentam casa de swing, é verdade? Ela fez a pergunta e ficou toda sem graça. Aliás, não apenas ela, mas eu também, né? Acho até que se arrependeu de ter perguntado. Mas, enfim, normalmente eu não fico constrangida diante de um assunto assim. Até porque era verdade mesmo. Já fazia alguns anos que eu e o Adriano nos tornamos adeptos dessa prática, frequentávamos uma casa de troca de casais. Só que é como eu já disse, né? Eu não sabia que essa história já tinha caído na boca do povo ali da rua. Para mim, e acho até que pro meu marido também, ninguém sabia disso. Mas segundo a Gisele, minha vizinha da casa da frente tinha comentado com ela sobre isso. E convenhamos, né? Se ela sabia e tinha contado para outra, com toda certeza, muito mais gente devia saber ali na rua. Os vizinhos, né? Lembro que, meio receosa, eu falei: então, mas me diga, se for verdade, isso te incomoda de algum modo? Claro que não, imagina. Até porque não tenho nada a ver com isso, né? É a vida de vocês. Aliás, te dou até os parabéns pela coragem, sabia? Ora, confesso que a resposta dela até me surpreendeu. No fim, acabei confirmando tudo. Falei que era verdade mesmo. Frequentávamos uma casa de swing já fazia algum tempo. No que ela perguntou: mas vem cá, Karine, teu marido, Ele não fica com ciúme de você e você dele? Meu Deus, eu fico pensando. Sabe, se os dois conseguem levar tudo assim numa boa? Então, eu acho que sim, viu? Porque até hoje não teve problema nenhum. Não, e eu pergunto, porque, enfim, desculpa até falar, né? Mas o teu marido é um homem tão bonito, de repente, que nada, Gisele. A gente já aprendeu a lidar com isso. Coisa normal pra gente, né? Hoje em dia. Nessa hora, ela sorriu e me confidenciou. Você sabe que eu sempre tive vontade de um lugar assim? Só por curiosidade, claro, né? Pra saber como é. Verdade que acontece tudo ali, fica assim vocês um na frente do outro? Claro, mas acontece tudo, mete a mão em qualquer lugar e a boca. Ela estava muito curiosa. Estávamos conversando ali sobre o muro, mas até que fomos interrompidas pela mãe dela, que apareceu na janela e a chamou. Enfim, depois que entrei, fiquei pensando naquilo, né? Me perguntando como que os vizinhos tinham descoberto. Será que alguém ali da rua tinha ido àquela casa e nos viu e espalhou? Era uma possibilidade. Até conversei com o Adriano depois disso, perguntei se ele tinha comentado com alguém, e ele falou que não. Se mostrou até surpreso também, quando eu disse que a vizinha da frente já sabia de tudo e tinha comentado com a Gisele. Ele não fez nenhum comentário. Apenas ficou me olhando, assim, com uma expressão meio séria. Acho que ficou meio preocupado. Eu conhecia meu marido. E para mim, ele não gostou de saber que aquilo tinha chegado à boca de todo mundo, né? De qualquer modo, pelo menos por hora, ficou por aquilo. Enfim, voltamos ainda a conversar sobre isso, eu e a Gisele, até porque ela se mostrou muito curiosa, que sabia de tudo, sabe? Dos detalhes, inclusive. Se eu não me sentia culpada depois, até isso ela perguntou. Lembro que numa dessas vezes, quando a gente conversou, eu que perguntei. Escuta, pela insistência que você tem nesse assunto, sei lá, mas eu acho que você gostaria de conhecer, né? Experimentar. Pois é, carinho, e curiosidade eu tenho. Mas não sei se eu tenho coragem, você entende? De mais a mais, eu sou solteira. Não tô saindo com ninguém. Acho que nem me deixam entrar num lugar assim, né? É, mas pra isso tem a noite dos solteiros. Sabia disso? Mas a gente podia combinar de fazer uma coisinha diferente antes de você ir lá conhecer a casa. Ué, como assim? Ó, tava pensando no seguinte. Posso fazer um jantarzinho aqui em casa? Aí você vem jantar com a gente. O que você acha? Depois, a gente vê o que rola, né? Jantar com quem? Eu, você e o teu marido? Só nós três? Ou você vai chamar alguém? Não, tava pensando só em nós três mesmo. A gente janta, toma um vinho. Depois vê o que rola, né? Você não disse que queria saber como é? Eu vi que ela ficou surpresa e ficou meio na dúvida. Eu acho até que ela ficou na dúvida se eu estava brincando ou falando sério. E eu então acrescentei, você pode ficar tranquila que você não vai fazer nada que você não quiser, viu? É só para você ver mesmo como é. Mas vai ser só eu, você e o teu marido? Você tem certeza? Tá tudo bem pra você? Falei que sim, que já tínhamos feito isso algumas vezes. E ela quis saber se o Adriano já sabia disso. Se eu já tinha conversado com ele. Falei que não. Mas isso era só um detalhe. Tinha certeza que ele toparia. Ela ficou de pensar e disse que depois me daria uma resposta. E como tinha meu número, naquele mesmo dia, no fim de tarde, ela mandou uma mensagem dizendo que ia topar, mas que ninguém podia jamais saber dessa aventura, por causa dos pais dela, que eram pessoas assim meio rígidas. Eu disse que ela ficasse tranquila e depois fui conversar com meu marido e ele, claro, também topou na mesma hora. Nem perguntou quem era a garota. E eu deixei na surpresa. Deixamos tudo combinado para uma sexta-feira. Confirmei tudo com ela. Ela, inclusive, me ajudou a preparar o jantar. Depois o Adriano chegou, foi tomar um banho e depois de tudo pronto eu fui preparando o clima, né? Aos poucos. Coloquei uma música para tocar, preparei a luz, tirei o vinho do gelo, servi uma taça para nós duas. Eu vi que ela estava nervosa. Mas, sabe, as coisas foram rolando. Provamos o jantar, tudo assim muito rápido. Porque a fome que estávamos sentindo, na verdade, era outra. De repente, o Adriano tirou a Gisele para dançar e as coisas começaram a acontecer. Primeiro foi um beijo, depois outro, uma carícia, uma mãozinha mais ousada, e eu ali, acompanhando tudo, até que me juntei a eles. Não vou entrar em detalhes, né? Até porque eu sei que muita gente não é muito adepto desse tipo de relacionamento. Mas posso dizer que tudo saiu na perfeição, como tínhamos combinado. A Gisele era uma moça bonita e se entregou assim ao momento sem medo. Confesso até que fiquei pensando que aquela não era a primeira vez que ela fazia uma brincadeira a três, viu? De tão soltinha que ela ficou. Bem verdade que o vinho deve ter ajudado, né? Mas, sabe, ele se comportou como se estivesse até acostumado, assim. Parecia ter uma certa experiência. E ela também pareceu ter gostado muito. Até que no fim da brincadeira, quando a conduzi até a porta, ela estava com aquele sorriso de satisfação de orelha a orelha. Enfim, para nós dois, eu e meu marido, que já estávamos acostumados àquela situação, foi coisa normal. No que ela se foi, inclusive tratamos de dormir. Aliás, eu e o Adriano tínhamos uma regra de não comentarmos depois sobre nada que tinha acontecido entre as quatro paredes. Sabe, nenhum comentário, nenhuma menção, nada, nada. Aliás, não era a única regra que a gente tinha. Tinha outra ainda mais importante, que nós dois seguimos à risca de não transformar o nosso relacionamento num oba-oba. Por exemplo, eu não podia sair com ninguém sem ele saber. E o mesmo se aplicava a ele. A gente conversava abertamente sobre isso. E concordava em relação a tudo. Sabe, porque traição era uma coisa, era fazer sem o outro saber e sem o outro dar permissão. Caso contrário, sabe, com tudo dito assim, olho no olho, não era traição. Não queríamos que nada nem ninguém interferisse no nosso relacionamento. Quem está fora, não participa disso, não tem experiência nisso, pode até pensar que o nosso casamento é uma bagunça, pelo fato de sermos adeptos a essa prática, mas não. Tínhamos as nossas regras que procurávamos seguir à risca. Um sábado, cheguei em casa, assim um pouco mais tarde, e dei de cara com uma situação que, num primeiro momento, pelo menos, confesso que não gostei muito. O Adriano já estava em casa, só que não estava sozinho. A Gisele estava ali com ele. Não estavam fazendo nada demais. Estavam só conversando, cada um sentado numa ponta do sofá, tomando uma taça de vinho. Só que, não sei explicar, não gostei mesmo assim. Quando entrei pela porta e a vi ali, levei até um susto. A gente se cumprimentou, dei um beijo no meu marido, que sabia sobre o que estavam conversando, Ele falou que não era nada demais. Foi inevitável me perguntar se ela estava querendo repetir aquilo que tínhamos feito. Só podia, né? Aliás, não só ela, mas ele também. Pela cara dos dois, não tive dúvida sobre isso. Só que não me perguntem por quê. Eu não estava no clima naquele dia. Tem dias que é assim, né? A gente não está afim. Só que, sabe como é? Acabei indo no embalo, porque os dois estavam querendo muito. E mais uma vez, tivemos uma noite ardente a três. Inclusive, não foi a última. Depois houve mais uma, mais uma. Eu não sei dizer com exatidão quando foi que eu comecei a me preocupar com a presença da Gisele na nossa casa e na nossa vida. Não sei explicar. Eu fui aos poucos, talvez notando um entusiasmo meio exagerado por parte do Adriano em relação a ela. Ele não queria, por exemplo, mais ir à casa que éramos acostumados a frequentar. Sabe? Preferia que eu chamasse a nossa vizinha e ficássemos ali em casa mesmo. Sabe, eu comecei a reparar no jeito dele. Como ele olhava para ela, naquele entusiasmo todo, e também no jeito dela em relação a ele. E foi aí que eu comecei a ficar preocupada. A verdade é que pela primeira vez na vida, eu comecei a sentir ciúme de vê-lo com outra na cama. Mais do que isso, senti também medo de acabar perdendo meu marido para outra mulher. Juro, isso nunca tinha me passado pela cabeça. E eu tinha razões. Além de ser mais jovem, era uma moça bonita, não dava para negar. E sempre que via os dois conversando sozinhos, me dava uma coisa ruim. Era ciúme, eu sei disso. Algo que eu não estava acostumado a sentir. E também medo de que ele me trocasse por ela. Meu Deus, a gente sempre se deu bem. Mas e se de repente ele se apaixonasse? Era algo que podia acontecer. Ninguém está livre, né? E tudo piorou quando um dia peguei mensagens entre eles no celular. Foi aí que eu descobri que os dois andavam se encontrando em outro lugar. E é claro, sem o meu conhecimento, sem a minha presença e muito menos, naturalmente, sem a minha permissão. Eu comecei a tremer quando li aquelas mensagens. E quando o confrontei, ele não abriu a boca nem para se defender. Eu insisti. É sério isso? Você anda encontrando a Gisele sem me falar, Adriano? Desde quando que isso está acontecendo, hein? De repente ele me encarou e jogou aquilo na minha cara. Ué, foi você que trouxe ela para casa, né? Eu sei muito bem que fui eu, mas isso não te dá o direito de fazer nada pelas minhas costas, sem o meu conhecimento. Será que você se esqueceu daquilo que a gente combinou? E é por isso que você está diferente? Diferente eu? Capaz. Diferente como? Você mudou, viu? Não negue, você mudou. E agora que eu vi essas mensagens aqui, tô começando a entender por quê. Você sabe melhor do que ninguém que o nosso combinado não era esse. Você tá gostando dela, é isso? Karine, você é boba, mulher. Me responda. Tá ou não tá? Insisti, mas ele não respondeu. Ficou desconversando. Até que eu falei: olha, eu não quero mais que você saia com ela. Você tá me ouvindo? Aliás, até eu vou cortar relações com essa menina. Ele revirou os olhos. Como eu ainda estava com o celular dele na mão, acabei apagando o contato dela ali da agenda. Quer dizer, primeiro bloqueei, depois apaguei, para ela também não ter como mandar nada para ele. O problema é que isso não impediu que eles continuassem se vendo. E como as minhas cobranças passaram a ser a cada dia mais fortes, ele passou a não gostar. E aquilo que nunca tinha acontecido começou a acontecer também. A gente começou a se desentender, a discutir. Sei que parece até curioso eu dizer isso, por conta daquele estilo de vida que a gente levava, mas sei lá, o ciúme começou a tomar conta de mim. Eu não queria que aquela mulher chegasse perto do meu marido. Foi a primeira vez que eu senti ciúme em relação a ele. Que senti medo de perdê-lo, de ser trocada. Olha, bateu o arrependimento. Eu jamais teria feito amizade com ela se imaginasse, sabe, o que ia acontecer. Um dia, já não aguentando mais a situação, a gente acabou tendo uma briga. A mais feia que tivemos até então. E no auge do meu desespero, eu cheguei ao cúmulo de mandar escolher se fosse para continuar vendo e conversando com aquela infeliz, trocando mensagens com ela, se encontrando com ela, era o fim para nós dois. E fui firme, não deixei dúvida. Você vai ter que escolher, Adriano. Ou se afasta dela, ou então fica de vez, viu? Tá na tua mão. Não quero saber dessa mulher entre nós dois, você me entendeu? Ele falou que eu estava fazendo muito drama. E que também não tinha culpa, já que tinha sido eu que havia colocado a Gisele na nossa vida, dentro da nossa casa, inclusive. O que é verdade, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. O desfecho de tudo parecia claro. Quando perguntei se ele sentia alguma coisa por ela, se ele tinha se apaixonado, ele só me olhou e deu um sorrisinho assim meio cínico, mas não teve coragem de admitir, não disse nem que sim e nem que não. Só que convenhamos, né? Estava escrito na sua cara que ele estava gostando dela sim. Tanto isso é verdade, que nosso casamento, como eu temia, acabou não suportando toda a pressão. E a gente acabou se separando. O que eu pensei que nunca fosse acontecer. Na verdade, ele é que tomou a decisão de me deixar e acabou saindo de casa. Pensei que fosse fogo de palha, mas não. Tanto que fui atrás dele várias vezes, só que não adiantou muito. Maldita hora que eu trouxe aquele infeliz para nossa vida. Aliás, do jeito que ele mesmo falou, né? Depois que ele saiu de casa, olha, se demorou 2 semanas para ele levar a Gisele para morar com ele, foi muito. Coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Eu nunca tinha sentido ciúme de outra mulher em relação a ele. Nunca tive medo de ele acabar gostando de outra, de me trocar por outra, e no fim, foi o que aconteceu. E tudo foi culpa minha. Eu tenho que admitir. Sem imaginar, acabei arrumando a cama para aquela cobra se deitar com o meu marido. E no fim, ela acabou roubando o meu homem de mim. E às vezes, pensando nisso, eu chego a essa conclusão. Isso só pode ser um sonho ruim, meu Deus. Isso só pode... Isso é um castigo, meu Deus, um pesadelo. Isso não pode estar acontecendo de verdade. Mas o pior é que está. Perdi meu marido por minha própria culpa. E agora, não me resta outra coisa senão tentar esquecer. Porque está muito claro para mim Ele está gostando dela, até mais do que gostava de mim. Pela rapidez com que a levou para dentro de casa, que os dois foram morar juntos. Ele está com os quatro pneus arriados por ela. Sabe, o que eu não imaginava que fosse acontecer, aconteceu. É mais do que carne, é mais do que sexo. Essa é que foi a minha desgraça, meu Deus. Ele está apaixonado por ela.
I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
98.
I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull.